Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e hoje teremos uma convidada muito especial para falar um pouquinho aqui de mercado, de posicionamento, de marca, de produtos novos, a marca que vem aí voltou com tudo, voltou com grandes produtos, a gente tem feito muito, falado muito sobre isso nos reviews que a gente faz dos tênis. Vamos falar com Constança Novillo, seja muito bem-vinda, Cons.
Muito obrigada, meninos. Faz tempo que a gente não fala, né?
Exatamente, faz um pouquinho, né? A última vez que a gente se falou e que todo mundo acho que ouviu foi lá no evento que a gente fez sobre os frontrunners lá na loja de
na
vocês.
Casa Tóquio, né? Na Casa Tóquio, da loja,
exatamente. Exatamente. E agora você está longe da gente aqui, está no México, é isso?
Não, eu estou em Uruguai.
No Uruguai? Então eu vou, dar bronca na Marina aqui, para todo mundo ouvir, que ela falou, ela tá no México e não pode ter problema com a transmissão. Eu falei, pode ficar calma, vai dar tudo certo, não tudo mais. Que bom.
Mas daqui a pouco eu tô aí em São Paulo.
Que bom.
Primeiro eu queria agradecer aí o convite de falar com vocês, tá? Você sabe que sou fã de vocês, do podcast, então... Muito feliz de poder falar com vocês novamente.
Que legal. Num formato que ficou ruim aí durante um tempo, né? Devido à pandemia. Mas agora a vida retomando, que você falou logo mais, você já deve estar em São Paulo de novo, a vida voltando um pouco ao normal. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa passagem de um ano de 2020, que foi um pouco extremamente conturbado para todo mundo, desafiador. E como vocês entraram para 2021 e encararam esse ano aqui, Cons?
Sim, sim. 2020 foi todo esse caos aí que a gente viveu, mas foi um momento de reflexão, né, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista de empresas e marcas, né? Eu acho que do ponto de vista de como a ASICS conseguiu reagir e se reinventar em todos os desdobramentos, né, as definições do que isso quer dizer, né, tanto internamente como para o consumidor final e no mercado como um todo, acho que fomos muito bem sucedidos nesse sentido. A gente conseguiu, né, se reinventar no marketing, nos conteúdos que a gente estava e as mensagens que a gente estava passando para o consumidor final e terminamos o ano muito bem. E aí começou este ano 2021, bom, já estamos quase no final de 2021, né?
Exato.
mas o ano de 2021 tem sido um ano muito positivo em todos os sentidos também, em muitas frentes conseguimos superar algumas expectativas da empresa em termos de números, de performance. E muito disso está ligado e conectado com os resultados dos lançamentos, né, das inovações que a ASICS colocou no mercado, das tecnologias novas que a gente trouxe para o consumidor final, das campanhas que a gente conseguiu projetar e colocar no ar. Isso nos ajudou muito e a gente está vivendo o fruto de todo esse trabalho, né? Enfim, vocês acompanham esse mercado, acompanham a ASICS, eu sei, e os lançamentos deste ano, por exemplo, foram um sucesso total. O Geonimbus 23, o Cumulus, o Kayano, o Nova Blast 2, o Glide-Ride 2... Aí, né, continuamos contando essa história incrível do Metaspeed Sky, do Metaspeed Edge. E acabamos de lançar também o jogo Kinsey Blast. E não só nessa área de performance, mas na nossa categoria de Sport Style e também de CPS, né, que engloba vôlei e tênis, também tivemos lançamentos e histórias boas para contar este ano. Então, assim... Fechamos 2020 muito bem, começamos o ano de 21 também super bem, e acreditamos que este ano vai ser um ano recorde aí em todos os sentidos da palavra. E o highlight do ano também foi as Olimpíadas, né? A nossa presença importante dentro desse evento histórico aí que a gente teve também.
Exato, foi muito bacana. A gente, durante a pandemia até, né? Não dá pra gente falar depois da pandemia, mas durante a pandemia a gente poder ver os Jogos Olímpicos acontecendo, né? Mostrar para o mundo que daria pra gente retomar uma série de eventos, né? As coisas não precisariam continuar 100% paradas, as coisas já estavam andando, foi muito importante. Você destacou uma coisa ali, com os que pra gente aqui é unânime, que a ASICS ela não reagiu apressadamente para desenvolver novos produtos e tudo mais, mas quando veio com muita coisa nova, muita coisa boa. E não estou falando isso só porque a gente está falando com você, porque com os meus alunos a gente conversa, óbvio que tem muita marca boa aí no mercado, mas a ASICS veio com muitos modelos bons, muitos modelos novos, reformulado, né? O próprio, você falou aqui do Nimbus e do Kayano, mas também veio com o Nimbus e Kayano Light, mostrando muito mais a cara aí para o mercado, veio com a linha do Meta Speed, tanto o Sky quanto o Edge, o Magic Speed, enfim, produtos muito bons, uma quantidade de produtos muito bons. E acredito que isso tenha sido muito positivo para esse fim de 2021 e promete um 2022 muito promissor, assim. Acho que tem uma coisa muito boa para vocês. É dessa forma que vocês estão enxergando internamente ali, inclusive no mercado?
Sim, sim. Como você falou, foi uma avalanche aí de inovações, de novidades, que agora a gente já está, em alguns casos, na segunda versão, nessas novidades que foram lançadas no ano passado, e continuam surpreendendo, né, e tendo essa reação positiva, não só, assim, no Brasil, mas de forma global, tá, com o consumidor final. Então, aceitaram muito bem essas novidades, essas tecnologias, e eu já, claro, não consigo falar sobre isso com muito detalhe, né, mas o ano que vem também tem umas novidades aí muito incríveis, então acho que a gente só vai continuar aproveitando o fruto de todo essa jornada que começou, né, em 2020, e evoluir ainda mais com essas inovações que a gente vai colocar para o corredor e para o esportista, enfim, para o consumidor final, né?
Exato. Você vê, o mercado mudou muito de quando você assumiu aí o marketing da ASICS em 2019. Ele mudou muito do que vocês estão olhando para 2022 ou não?
Em que sentido especificamente? Em geral?
Acho que um pouco até de. É o que você falou, acho que de comunicação, de ativação, de como querer levar essa avalanche, como você falou, de produtos aí para o mercado, para as pessoas provarem, quererem, desejarem mais ainda os produtos de vocês. Como é que vocês estão vendo? Porque 2019 era um ano que a ASICS ainda tinha produtos bons, mas ela não tinha vindo com todas essas inovações. E ainda estava naquela coisa muito fervorosa ali, dos tênis de placa de carbono, só se falava nisso. E daí veio 2021 e vocês vieram com esse caminhão de novidades. Vocês veem uma mudança de comunicação, de ativação, esse tipo de coisa?
Eu acho que o que a gente tem o nosso mercado é um mercado que tem muita concorrência, né? Um segmento nesse sentido bem complexo. Eu acho, talvez o que... E a gente, vamos tirar o que mudou por causa da pandemia, porque aí teve muitas mudanças, né? Para conseguir se reinventar nesse momento. Mas agora que as coisas estão começando a voltar, no sentido de voltar a ter eventos presenciais, a ter corridas e, enfim, ativação em loja e tudo mais, eu acho que talvez aí a mudança é como conseguir ser relevante e engajar com esse consumidor que talvez agora seja um consumidor realmente omnichannel, né? Então, porque teve uma experiência aí que viveu no mundo digital praticamente 100%, né? E agora está voltando para esse mundo offline e como que a gente vai se readaptar para atender esse consumidor que talvez tenha essa fluidez entre offline e online, ou talvez uma fluidez maior nesse sentido. E acho que outra coisa talvez seja o fato de que temos concorrentes fazendo produção nacional também, né? Para mitigar também um pouco de tudo que tem acontecido nesse sentido da pandemia ter afetado, né, a produção de produtos importados. Então, assim, acho que talvez nesse sentido também a gente vai ter que se readequar a esse cenário novo, onde tem alguns outros players aí aumentando nesse sentido, a produção nacional.
E acredito também que o consumidor, ele tem hoje um pouco mais de informação, um pouco mais de conteúdo, mediante o que você falou, a tamanha concorrência que existe e a quantidade de produtos que é oferecido no mercado. E hoje vocês vêm com alguns produtos bem característicos, que a gente menciona até aqui, eu e o Rodrigo, a gente fala bastante, que a gente percebe que o número de atletas hoje não patrocinados por marcas esportivas aumentou na procura dos calçados ASICS, principalmente do Metspeed Sky. A gente vê no triatlon, né, Rô, muito, muito atleta usando, procurando o tênis. Como é que foi essa chegada do Metspeed Sky para ASICS? Assim, como é que foi a visão de vocês, tanto acho que para o desenvolvimento, quanto a expectativa versus a realidade da venda, do posicionamento no mercado? Como é que foi isso?
Sim, sim. Tudo nasce lá em Kobe, no Japão, né? Os cientistas, os designers lá que enxergaram essa oportunidade no mercado. Como você também mencionou, levaram um pouquinho mais de tempo para sair, né, com o projeto 100%, mas quando saiu muito bem amarrado e realmente agradando os corredores, os esportistas no mercado. A expectativa internamente era grande, né, sempre foi, continua sendo. E esse desdobramento do lançamento do produto foi muito bem sucedido, em parte pelos resultados que a gente estava vendo daqueles atletas que tinham usado, né, o Metaspeed Sky e agora o Edge, inclusive antes do produto 100% acabado, já com os protótipos que já estávamos testando antes com alguns atletas, a gente já conseguia ver essa diferença da performance e dos recordes aí que cada um estava conseguindo atingir. Então, quando a gente começou esse planejamento, né, de lançamento do produto no mercado, a gente estava... Sempre sabíamos que ia ser um sold out, né? Até porque parte da estratégia é também trazer uma quantidade que seja interessante para criar esse desejo, né? E para conseguir depois continuar contando essa história com as novas versões que vêm na sequência, né? Assim, tanto do ponto de vista da ASICS Global quanto... a nossa operação regional, né, e Brasil especificamente, a gente está super feliz com os resultados. Como você bem falou, a gente viu nas Olimpíadas, tanto no triatlon como na maratona, o quanto esse produto apareceu, né? Porque além da... Aí agora já usando um exemplo das Olimpíadas, né? Mas tanto... no masculino como no feminino do triatlon, né? A gente conseguiu a Ouro, né, com o Christian, com a Flora, mas não, e vocês, me lembro que vocês acompanhavam muito bem isso, né, no masculino do triatlon, 5 entre os 10 primeiros lugares da prova estavam usando o Metaspeed Sky, né, e depois, não sei se vocês perceberam que o nosso atleta patrocinado da Colômbia, o Jason Soares, ficou em 15º da maratona. Ele começou bem no pelotão, né, tava aí na frente, mas depois terminou chegando em 15º, que isso foi um super recorde, né, para a Colômbia nesse sentido. Ficamos muito felizes com isso, né, com o Jason. E realmente foi, para nós, a prova, né, usando esse palco global e mostrando realmente o resultado desse produto, dessa inovação que a gente tinha colocado no mercado, né.
Exato, é um tênis extremamente bom, confortável para quem não usou e está querendo informação. A gente, lá no clube de assinatura, a gente fez um review completo, mas um tênis à altura de todas as outras marcas, um tênis muito bom. Quem tiver curiosidade, vale a pena correr atrás. Quando chegou já agora, chegou recentemente, não chegou com a segunda remessa dele aí ou não?
Chegou um pouquinho, assim, primeiro chegou o Ed, né, e depois chegou aí no segundo semestre, ou até final do ano, vai ter essa segunda aí, remessa do Sky, sim.
Que legal. Você falou de Olimpíada, como é que foi pra marca, né, na casa da ASICS, da onde surgiu a marca, onde é o hub de vocês, como é que foi essa experiência para a ASICS e para você também, que está à frente do marketing? Como é que foi ter a ASICS lá nas Olimpíadas?
Sim. Não, foi muito gratificante. E para a ASICS participar de um evento desse tamanho, dessa importância, e ainda mais na casa da marca, né, no Japão, foi incrível, né? Então, a gente teve um nível de patrocínio que se chama Gold Partner, onde a gente tinha o direito de ativar e comunicar isso dentro do território do Japão, que é um pouco diferente, né, dos outros tipos de patrocínios. E a nossa presença não ficou apenas nesse apoio, né, onde estavam, enfim, todos os voluntários de ASICS, aparecia ASICS nos lugares aí do que estão sendo ativados, mas também nos uniformes, né, dos comitês, dos países, né, como Japão, Austrália, Uruguai, né. A Austrália teve uma participação e um resultado muito legal, né, então a gente apareceu muito por causa das medalhas, né, que a Austrália conquistou lá, e depois em federações e confederações, né, como a Confederação Brasileira de Vôlei, né, e em alguns atletas individuais, né? Então a gente ficou muito feliz com toda essa exposição e toda essa visibilidade que nos deu o fato de ser de ter esse tipo de patrocínio lá em loco. Claro que as ativações que aconteciam lá, o número de participantes, ou as pessoas conseguiram participar dessas experiências lá, foi um número reduzido do que originalmente estavam pensando em ativar, né, obviamente, mas em geral ficamos muito felizes com esse aumento de brand awareness da marca, das medalhas conquistadas, né, entre todos esses tipos de medalhas possíveis aqui que eu falei, sejam individuais ou via as confederações e os comitês olímpicos. Teve aí o highlight, como a gente já falou brevemente, sobre o Metaspeed Sky nessas modalidades de triatlo e maratona. E outra coisa que foi muito legal, especificamente para o Brasil, foi a nossa visibilidade no contexto das Paralimpíadas, porque a gente no Brasil tinha lançado um squad e um portfólio de um grupo de paratletas, e a gente conseguiu comemorar importantes conquistas desses atletas, como a medalha de bronze da Luísa Fiorese e Duda Oliveira no vôlei sentado, teve a medalha de prata do Vinícius Rodrigues nos 100 metros rasos, e aí o quarto integrante, o Gustavo Carneiro, de tênis de cadeira de rodas, não trouxe medalha, mas teve uma jornada muito boa lá. Então, como marca e como marketing, assim, foi muito gratificante poder fazer parte dessa história aí, desses para-atletas. Muito, muito além de medalha ou não medalha, né? De poder contar essa história, poder inspirar as pessoas e poder mostrar a importância das Paralimpíadas também, né? No contexto do todo, né? Então essa parte foi muito, muito legal.
Eu falei da Olimpíada e você lembrou muito bem da Paralimpíada, e acho que ambos eventos têm muito essa pegada. Ficou aquém pelo público, porque a gente sabia que teve que ser de uma forma reduzida ali a presença de todo o público, principalmente o público local que gostaria de ir, até pessoas do mundo inteiro que estavam programadas para viver a experiência de uns Jogos Olímpicos. E você fala muito com relação a isso, né, Cons, de olhar além da medalha, além do recorde ou além da vitória, né? Uma coisa que a marca ASICS, independente de Jogos Olímpicos, ela sempre teve esse olhar para a importância da prática, da atividade física, de ter a cabeça, né, de ter um equilíbrio ali do animação in corpore sano, né, que é o ASICS, e mostrou muito isso para as pessoas entenderem também que não é simplesmente uma marca que só está na corrida, é o que você falou, está na Confederação Brasileira de Vôlei, né, está com atletas da Paralimpíada que não são atletas só da modalidade da corrida ou do triatlon. Então acho que é muito importante como marca, e não só na parte do marketing, mas acho que na parte de posicionamento, de até perante a sociedade e tudo mais, de se mostrar preocupada com relação a isso tudo, né?
Sim, e acho que isso já faz parte do nosso DNA, como a gente se denomina uma marca caregiver, né, que tem essa coisa do cuidado. Mas também eu acho que no caso da ASICS, o tema de inclusão e diversidade tem sido um tema importante que está no nosso dia a dia, assim, mais institucional, vamos dizer, mais corporativo, como um pilar importante a ser trabalhado de forma mais robusta, assim, nos próximos anos. E eu acho que também tem um pouco a ver com esse projeto paralímpico, né, dos atletas paralímpicos que a gente começou a trabalhar este ano. E foi um projeto de longo prazo, né, então não é só por causa das Olimpíadas que a gente fez isso, é uma coisa que queremos trabalhar durante um tempo aí longo. E isso também, tudo isso tem a ver com o nosso propósito como marca, né, de falar que nos interessa poder influenciar a mente e o corpo das pessoas via o movimento, via o esporte, via o exercício, independente da modalidade, e que vai muito além de uma conquista específica ou de uma medalha ou um troféu, etc. É muito mais sobre a sociedade, né, e o futuro dessa sociedade e como esse movimento, esse exercício podem ajudar para que a gente possa ter esse equilíbrio, né, da mente e do corpo, que está muito ligado também com a nossa plataforma de marca nova que a gente lançou, né, de Samai Sambori, que é basicamente a versão em inglês de Anima Sana in Corpore Sano. Eu fico até muito feliz porque eu sei que por algumas pesquisas, né, que a gente tem feito ultimamente, que esse posicionamento está chegando nas pessoas e no consumidor final de uma forma concreta, né, e clara. E isso a gente começou a trabalhar. É, e está muito ligado com a plataforma e o esforço do Uplifting Minds, que a gente trabalha, né? Que está também dentro dessa plataforma. Temos o... Não sei se vocês já usaram essa ferramenta digital do Mind Uplifter que a gente lançou. É, se vocês não usaram, eu convido a usarem. É, mas... na verdade, começa tudo com o objetivo da ASICS de mapear
um perfil, né?
Esse benefício do movimento na mente, né? Então, tem essa pesquisa global que se chama ASICS World Mind Map, World Map, que essa pesquisa é uma pesquisa viva, que é alimentada pelo uso dessa ferramenta digital Mind Uplifter. Então, basicamente, você faz isso antes e depois do atividade física, que pode ser outras coisas e não necessariamente só a corrida, tá? Então, é uma tecnologia de escaneamento facial que coleta dados tanto desse antes e depois do teu rosto e também de coleta de dados de autorrelato que captura esse impacto do esporte em 10 métricas emocionais e cognitivas, tá? Então, eu não sei se vocês já usaram essa ferramenta.
Eu confesso que eu não usei. Eu dei uma sapeada por cima, mas acabei não usando e agora você está me deixando mais curioso.
Então, você, se você entra na bio do Instagram da ASICS, né, @ASICSBrasil, que é o nosso Instagram, lá você consegue, na bio, clicar lá e você consegue, te leva para você usar e experimentar essa ferramenta digital. Você estaria nos ajudando para alimentar essa pesquisa global que a gente... Estamos fazendo essa pesquisa este ano, até final do ano, e em janeiro do ano que vem a gente vai divulgar os resultados. Então, a gente consegue, por exemplo, comparar um país versus outro, ou uma cidade versus outra, de como que está se as pessoas estão... primeiro, se as pessoas estão se movimentando, e segundo, a porcentagem que esse movimento está tendo na mente das pessoas.
Pelo Instagram de vocês, eu também fui relembrado da... Que é o Balu, Constança. Relembrado de uma prova, né? Que é muito, muito, muito tradicional lá nos Estados Unidos. No Japão, terra da marca. Que é o Ekiden, né? O revezamento... A corrida em revezamento. E aí, por causa da atual situação no mundo, né? As provas virtuais acabaram ganhando mais força e... Mais uma vez, né, o Ekiden agora vem com a ASICS, né? Eu queria que você falasse pra gente aí, pra quem também foi impactado pela campanha de vocês, sobre essa corrida virtual em revezamento que é o Ekiden, que é agora em novembro, né? Então eu queria que você falasse pra gente, pra quem nos ouve.
Sim, sim. Sim, essa corrida virtual está na sua segunda edição. O ano passado foram 56 mil pessoas do mundo inteiro que participaram. Espero que vocês tenham participado ano passado, e se não, vocês têm a chance de participar agora.
Vai ficar para esse ano. Eu nunca corri o Ekiden, acho que o Ri também não. Ri?
Não,
nunca
também não.
Não, o Ri, eu sei que não. Eu já corri revezamento, mas não o Ekiden. Então, esse ano, pô, é uma chance, porque ano passado a gente não correu.
Sim. Então, é uma prova de revezamento, você pode... ter 6 pessoas ou até 6 pessoas no time, e aí são percursos diferentes, né? São de 10K, 5K, tem um trecho que é 7,2K, então todas as pernas completam a distância de uma maratona. E você pode convidar amigos ou pessoas de outros países também, que é bem legal. E esse link da Ekiden também está na bio do Instagram da ASICS, porque as inscrições já abriram, só que a corrida acontece do dia 10 ao 22 de novembro. E aí você conecta, essa inscrição se conecta com o aplicativo do Runkeeper, né, que é da ASICS, e você consegue participar dessa forma. Inclusive, aliás, você pode até, antes de fazer teu trecho da tua equipe, você pode usar o Mind Uplifter para fazer o antes e o depois.
Depois do trecho. Dá para usar os dois, verdade.
Exatamente. Então, vamos ver, vamos depois comparar o número de pessoas que participam, né? Porque tem algumas opiniões aí diferentes no mercado, né? De que essas provas virtuais vão continuar ou vão diminuir. Ou... No caso da Kvem especificamente, eu acho que como ela é uma prova virtual bem diferente e inovadora, eu espero que a gente tenha a mesma adição no ano passado ou mais. Mas a gente vai ter que ver agora depois de terminar a prova, né? Não sei o que vocês têm uma opinião sobre isso?
Eu acho que, na minha opinião, a grande diferença dessa é justamente isso de, pega um amigo daqui, um amigo vai do Uruguai, alguém na Europa, esse negócio de poder juntar gente de outras regiões, eu acho muito legal. O revezamento cria um compromisso, né? Porque se você entra numa equipe, você tem o compromisso de cumprir para não falhar com os demais. Eu acredito em provas virtuais diferentes. Eu acho que elas podem ter um mercado no futuro, quando acabar a pandemia, desde que elas sejam diferentes, não só um 10K. Porque o 10K eu vou lá, aqui em São Paulo tem dois por final de semana.
Eu acho que passou aquela coisa do querer fazer para ganhar uma medalha e uma camiseta, isso já de prova passou faz tempo, do revezamento não pegou isso. Então acho que você tem que acabar mostrando alguma coisa diferente. Que é o que envolve isso daqui, enfim, até uma inscrição gratuita. Então, você começa já a mostrar para quem quer correr que você primeiro não precisa estar com todos ali juntos. Pode cada um estar num canto do país ou países distintos até, eventualmente.
Isso acho que ajuda.
Então, isso acho que ajuda muito e mostra um formato diferente que assim, sai daquele do padrão. Eu acho que...
Porque o padrão, você vai lá no na 23, sei lá, no Pacaembu e corre uma prova no padrão de 10 km. Quando você cria uma coisa diferente, virtual, talvez, na minha visão, tenha espaço para continuar.
E eu acho que é dessa maneira que vocês veem, né, Cons? Acho que de ter um conceito diferente do evento.
Sim, sim. Sim, é um complemento ao nosso portfólio e ao nosso ecossistema que já tem provas, né, presenciais, em loco, de diferentes tipos de distâncias, em diferentes lugares do mundo. Então, é uma forma da gente mostrar que somos uma marca global também e mostrar um pouco dessa herança do Japão, né? Porque lá
É uma prova muito forte, né?
Exatamente. Então, é conectar com isso também, né? Com a raiz também.
Exato. E para quem, enfim, quiser fazer, aproveite aqui, né? A partir de amanhã, a gente vai... esse episódio estará no ar, então já pode entrar pelo aplicativo do Runkeeper, fazer sua inscrição, garantir aí a sua participação. As equipes, né, os times são até de 6 pessoas, podendo percorrer percursos de 5, 7 ou 10 quilômetros. Então é legal que você não precisa estar em todos em São Paulo, ou todos no Uruguai, ou todos, né, na Argentina, né? Você pode falar com quem você quiser, tiver proximidade aí, que seja do seu círculo social, de amizade, da corrida, ou até que não corram, né, que não faça provas e não participe, mas que tenha adquirido esse hábito da corrida na pandemia para poder fazer aí seus 5, 7 quilômetros e participar de uma prova muito legal. E eu acho que isso foi uma coisa muito bacana, né, com de identificar, vocês devem ter identificado isso, novos praticantes da corrida, nesse momento, nesses meses, mais de um ano aí que a gente teve de cenário de pandemia. Vocês conseguiram ter essa leitura do mercado aumentando aí, não digo necessariamente a venda, mas percebendo que a gente tinha mais consumidores, mais praticantes da corrida nesse momento?
Sim, sim, a gente teve, sejam por pesquisas de outras entidades ou as pesquisas próprias da ASICS, a gente entendeu que o esporte de fato é importante para manter a saúde física e mental em ordem, que as corridas e as caminhadas ao ar livre foram as atividades que mais tiveram aumento de praticantes, e que em relação a, se a gente compara este ano com o ano passado, as pessoas aumentaram a frequência de atividade física, tá? No caso, por exemplo, do estudo que nós fizemos, com o público feminino, teve um aumento de 47% destacado numa pesquisa.
Muita coisa, fez. Né?
E então, por isso que, nesse sentido, a gente está tentando também, nas nossas campanhas, conseguir falar com esse iniciante também, né? Mostrar que a gente tem diferentes, dentro das nossas famílias, ou franquias e produtos, a gente tem uma opção para esse novo corredor, ou novo praticante de caminhadas, ou seja o que for, né? Pode ser outra modalidade também. No final do dia, nos interessa que a pessoa esteja se movimentando, né? Acho que isso talvez seja também uma coisa que você perguntou, né? Sobre como que vai mudar o cenário, ou, enfim, o marketing nos próximos anos, de falar com esses praticantes, né? Seja de corrida ou de outras modalidades, conseguir convencer eles para usarem ASICS já desde o começo dessa jornada deles, né?
Eu gostei muito do que você falou ali, que no final do dia o que interessa é que mais pessoas estejam se movimentando, e é uma visão muito de fomento do mercado, né, Cons? De você entender que o mercado todo cresceu, o mercado todo pode crescer, porque tem espaço para todo mundo. Óbvio que daí é a capacidade, a competência e o mérito pela qualidade de produtos, que cada marca vai lutar pelo seu espaço, né, no share ali, de conquistar cada cliente. Mas não é olhar simplesmente como um praticante, e sim como uma pessoa que está buscando mais saúde, está buscando mais... às vezes não é nem só a saúde física, mas às vezes até a saúde mental. E o mercado todo cresce, todo mundo acaba ganhando, né? As marcas ganham, a ASICS ganha, todo mundo que trabalha com qualquer coisa que seja ligado à atividade física vai ganhar. Nós que temos aqui estamos no podcast, teremos mais também ouvintes. Então o mercado todo cresce. Então acho que é uma visão muito de fomento não só do mercado corrida, mas do bem-estar físico e mental. Eu acho que é muito de uma marca, é o conceito da marca da ASICS, que eu acho que transcende aí, não é só no momento de pandemia, sempre foi isso, mas agora eu acho que cabe, ficou muito mais claro para todo mundo isso, né?
Sim, sempre foi isso, e agora ficou ainda mais relevante, né, no contexto que a gente viveu, e nessa jornada de mudança de hábitos das pessoas, né? E a gente espera que essas mudanças para o bem continuem, né?
Exato.
A partir do ano que vem.
Que não seja aquela promessa de Réveillon, né? Que vira o ano, ano eu prometo que eu vou comer melhor, que eu vou fazer atividade física. Então, esperar que se pós-pandemia as coisas continuem, né?
Mas eu imagino, eu não sei o que vocês acham, mas eu imagino que, entendendo que a volta, né, para o trabalho, para essas pessoas que precisavam subir no carro ou pegar transporte público, ir para um escritório, isso vai mudar. A gente está vendo que a maioria das empresas estão optando por uma versão híbrida, né? De poder ter alguns dias aí durante a semana de ficar de home office. E no momento que isso acontece, as pessoas vão ter esse tempo que antes estavam no carro, ou, enfim, usando um transporte público, para fazer outras coisas e tomara que eles optem pelo exercício, né?
Com
e
certeza.
Pelo movimento.
Com certeza.
Oi, Cons, é o Rodrigo falando aqui.
Eu acordei ele estava dormindo até agora.
Voltando um pouquinho naquilo que você havia falado dos dois principais lançamentos, que eu considero que São o Matt Speed Sky e o Ed, e recentemente o Ed entrou aqui no mercado brasileiro. Uma coisa que me surpreendeu bastante, isso eu vi em lojas, diante do público que eu atendo, que até então, antes do Matt Speed Ed entrar no mercado, havia uma fila de espera, literalmente uma fila de espera, uma lista de espera em algumas lojas, aguardando a entrada do tênis. E assim que o modelo entrou, no caso o Ed, ele literalmente evaporou muito rápido. E aí eu não sei se, obviamente, tem esse trabalho de criar um desejo, uma expectativa para se contar, continuar contando essa história nos lançamentos futuros, mas você sentiu também que talvez essa, vamos dizer assim, essa quantidade um pouco mais limitada teve um pouco de interferência com relação às fábricas na Ásia, algumas com um pouco mais de dificuldade de entrega e de produção? Você acha que isso interferiu também especificamente nesses modelos no mercado brasileiro ou não teve qualquer relação com relação a isso?
Eu acho que um pouquinho das duas coisas, tá? Mas na parte das fábricas foi muito mais um tema de timing, da gente ter que, enfim, se organizar para lançar uns meses depois, talvez. Mas no caso do Edge, né? Porque o Sky a gente conseguiu lançar junto. Mas não necessariamente 100% com correlação com o volume, tá? Produto específico, ele vira uma prioridade dentro da fábrica.
Alô? Cons?
Opa, caiu, né?
Agora voltou. Você falou que alguns produtos específicos, eles têm prioridade na linha de produção lá das fábricas.
Sim, os produtos, como seria esta família de Metaspeed, eles têm prioridade zero, né? Não é nem prioridade um. Então, em termos de volumes, não teve muita mudança do que ia ser produzido de forma global e as alocações por país. Mas teve, sim, um impacto muito mais no timing dos lançamentos. No caso do Edge, por exemplo, que a gente terminou trazendo um pouco mais para frente do que foi lançado globalmente.
Legal. É bom a gente... É até legal, às vezes, explicar isso tudo, porque muitas pessoas acabam... não entendendo, né, às vezes a quantidade de pares de tênis que vem, a dificuldade que as empresas têm. Hoje, para quem não sabe, qualquer produto que está vindo da Ásia, seja China, Vietnã, Índia, enfim, você acaba tendo uma dificuldade muito maior de você conseguir espaço em containers, ou arrumar um container, ou arrumar um navio para você conseguir trazer para qualquer país, né? Então a parte de exportação deles lá está em um ritmo extremamente surreal, então isso dificulta para todas as empresas, e não é só para o setor nosso, o setor da corrida, né? De produção de calçados. Então isso tudo dificulta muito, que é o que eu acho que é muito legal você falar, né, com os que às vezes a logística, e não é a culpa de quem está aqui, de quem dá o sim ou não, né? E muitas vezes da dificuldade que se tem hoje no mundo de você conseguir realizar e fazer as coisas com, às vezes, com uma velocidade maior do que a gente desejasse e que o mundo não permite. Então essas dificuldades acabam acontecendo, não tem muito, muito para onde correr. Como é que vocês estão vendo o começo de 2022, Cons? Vamos pensar agora, vamos falar aqui para a gente só deixar um gostinho para todo mundo do que vai ser 2022. Como é que vocês estão encarando isso daí? Como é que vai ser essa acelerada para mais um ano?
Sim. E a gente quer aproveitar esse momento e essa energia que a gente injetou no mercado e evoluir e trabalhar com essa energia que já foi criada. Então, a gente está muito animado, estamos muito animados com a perspectiva do ano que vem. Estamos, né, acredito que estamos aí vivendo o comecinho aí de uma retomada de eventos, né? Então essa parte do presencial vai ser super importante para a gente reativar em 2022. A gente sente, né, essa vontade das pessoas para voltar a participar de prova, para voltar a se encontrar, né, ao ar livre, a ter algum tipo de experiência diferenciada no ponto de venda, por exemplo. E aí a gente, de novo, não posso entrar nos detalhes, assim, né?
Sim.
Porque é tudo confidencial, mas assim...
Não, mas ninguém tá ouvindo, pode falar.
Os lançamentos do ano que vem, né? Que aí tem versão 3, né? De alguns deles, versão 24 de outros, enfim. Aí vai. Estão sensacionais, assim. Se o consumidor... E vocês já estavam impactados de forma positiva com 2020 e 2021. Espero 2022 que a gente vai chegar aí com muita força, com muita inovação, tanto do ponto de vista de produtos, como também de um trabalho aprimorado de campanhas, tá? E de contar as histórias, né? Seja de nossos assets ou seja... de outros projetos que a gente vai ter aí. E tudo ligado com o que a gente já falou aqui, incentivar a prática esportiva, incentivar o movimento, o equilíbrio de manter a mente sã, o corpo sã. Então, assim, espero, e esse calendário, né, de eventos internacionais vai estar bem cheio, espero. Então, aí vai ter todas as ativações e as jornadas que estão ligadas com esses grandes eventos também, né?
Isso aí, que os curiosos vão ter que esperar agora.
E alguns desses grandes eventos que são patrocinados pela própria ASICS, né? Então, estamos aí de olho nesses calendários, fechando os planos para que, né, começo de janeiro a gente já possa colocar tudo isso no ar, na rua, né? E aproveitar essa retomada que a gente vai ter a chance de participar.
Que legal, só o pessoal esperar 2 meses aí, que a gente já está em 2022 e já vão ficar sabendo de muita coisa. O Cons, só para a gente terminar aqui, Front Runners, como é que está esse para 2022? Vão ter novos grupos? Vai ter nova seleção de pessoas que queiram participar? Como é que vai ser isso?
Sim, todo ano tem essa... abertura do projeto, que acontece no começo do ano, e depois em março a gente, né, avisa todo mundo, né, quem entrou, os novos integrantes. Como vocês se lembram, né, é um projeto global que está em mais de 30 países, e aí justamente eles são os que nos ajudam, porque a gente chama eles de embaixadores do movimento, né? Então, eles que nos ajudam com a nosso objetivo e nosso posicionamento no mercado. Então, a gente vai abrir as inscrições e a gente vai ter essa seleção nova de integrantes novos. O legal desse projeto, que também está sendo influenciado pelos conceitos, né, e os pilares de inclusão, diversidade e tudo mais. Então, sempre vai ser, ou pelo menos o objetivo sempre foi, que seja um grupo eclético e diverso. Então, mistura de jovens com pessoas mais velhas, iniciantes até profissionais, enfim, todos os tipos de diversidade que você possa imaginar, a gente está tentando de incluir nesse grupo. Então, continua vivo e aí a gente vai ter essa abertura de inscrição começo do ano que vem.
A partir de janeiro é isso aí, vai ter as inscrições e provavelmente falaremos aqui para todos vocês que queiram participar, que queiram fazer parte desse grupo dos frontrunners, né, dos embaixadores do movimento, como a Cons fala, que é muito legal para levar isso daí, levar a corrida, levar o bem-estar, o wellness para muita gente. Cons, queria agradecer por tomar o seu tempo aqui, quase uma hora de bate-papo. Muito obrigado por trazer todas essas informações, por estar...
Podia estar comendo uma parrilha.
Exatamente.
Lá no Porto, lá. No, comendo sobre, doce de leite e sobremesa, tem que estar aqui falando
com a gente.
Com a gente. Não, imagina.
Mas muito obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pelo que vocês têm feito, pela marca, pelo que a ASICS tem feito aí no mercado, que é muito legal a gente ver. Se reposicionando, se trazendo muitos bons produtos, mantendo aí os seus valores, que é isso que a gente precisa cada vez mais no mercado. Muito obrigado, viu?
Não, obrigada a vocês. Vocês fazem parte desse universo, desse ecossistema que ajuda com tudo que a gente está tentando fazer também, né? Então, agradeço todo esse trabalho de vocês. E convido vocês. Eu quero ver depois o resultado do Equidem de cada um de vocês. Eu quero que vocês me contem se gostaram da ferramenta digital do Mind Uplifter. Eu quero depois novidades sobre...
Você acredita que eu fiz aqui enquanto a gente estava falando? Eu respondi ali o nível da minha serenidade, tranquilidade. Fui respondendo tudo aqui. Fiz o scan do meu rosto, fui
isso
fazendo.
Você tem que fazer antes e depois do exercício,
mas
né?
Eu vou fazer. Não, mas eu já entrei para fazer passo a passo. Agora já entendi 100% de como funciona. Boa. Daí ele até perguntou que atividade que eu ia fazer, eu falei, agora não vou fazer nada. Então eu fechei o aplicativo ali, o site, falei, agora fica quietinho aí, quando eu for fazer algum treino eu vou fazer isso daí. Pode deixar que tá no meu to-do list aqui.
Boa. Não, é isso, continuam fazendo os reviews aí das novidades, participem daqui bem, e aí a gente vai ter umas novidades aí boas para o ano que vem.
Que legal, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito lá. A gente vai se falando bastante. Que seja um Equidem de muito sucesso agora em novembro. E daí ano que vem, Frontrunner, tem muita coisa boa aí pra gente trilhar junto. Obrigado, um abração.
Obrigada a vocês.
Até mais, tchau, tchau.
Tchau.
Muito bom a gente ver uma marca que sempre esteve muito presente aqui no Brasil, né, Rô? Com muito, muito modelo, muito tênis. E voltar e estar aí com modelos, a gente já não é de hoje que a gente vem falando, com muita coisa boa no mercado, né?
É isso, a gente já tinha falado até em outros episódios, ou pelo menos comentado por cima, se a gente considerar o final do primeiro semestre de 2020, aí já meio de pandemia até o momento, eu desconheço qualquer outra marca que lançou uma variedade grande de modelos no mercado. Eu me lembro.
Como ela falou, né? Uma avalanche mesmo.
Exatamente.
Né?
Ela começou ali, ali entre, acredito eu, que julho e agosto, colocou Nova Blast, colocou Evo Ride, colocou o Glide Ride novo, colocou o Meta Racer. E aí, obviamente, já lançando as edições seguintes. Então, eles colocaram uma quantidade considerável, o Nimbus Light 2, ou seja, comparado, pelo menos que eu acompanho, comparado com outras marcas, a quantidade de produto que entrou num curto espaço de tempo foi muito grande.
É muito bom para o mercado isso, né? Faz todo mundo se mexer.
E ela pelo menos, isso dá eu entendi assim que parece que 2022, pelo menos eventos patrocinados, eventos em loco, né? Eventos presenciais, podem voltar, né? com a marca... retomando, assim como, né, muito do mercado ficou escondido com medo da reação do público, dá a entender de que ano que vem, 2022,
eles estejam aí a estar junto,
em eventos,
né,
presenciais.
É isso aí, vamos ficar nossa torcida para que de fato volte a acontecer, né? É importante para o mercado, para todo mundo, porque isso também mexe com todo mundo, com todas as outras marcas, e todo mundo ganha, o mercado ganha, nós praticantes ganhamos, nós professores e quem trabalhamos com isso ganhamos. Então fica aí a nossa torcida para que de fato 2022 seja um ano muito bom, recheado de grandes eventos com grandes marcas como a ASICS apoiando, e que quem tiver interesse aí é só entrar lá para se inscrever na Equidem, que estará acontecendo nesta semana. Valeu, galera, um abraço.